Vamos ler então Lucas, capítulo 5. A pesca maravilhosa. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, ou seja, Jesus, que era o de Simão, ou seja, entrou no barco de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago, e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Até aí. O tema da minha mensagem hoje é o desespero humano, né? Você já teve a sensação de fazer tudo o que você podia e ainda assim não dar em nada? Quantas vezes nós temos esse sentimento dentro do nosso ser, de que fizemos, e parece que nada está acontecendo em nossas vidas? Quando nós olhamos para esses discípulos, para esses pescadores, homens experientes em sua área, ou seja, não era qualquer pessoa que estava ali trabalhando a noite inteira, eles não estavam pescando por prazer, mas era o trabalho deles, então eram profissionais naquilo que eles estavam fazendo. E eles passaram a noite inteira trabalhando e não pegaram nada, mesmo sendo pescadores experientes. Você já teve a sensação de se esforçar por tanta coisa e parece que nada acontece? Talvez você entrou aqui nesta noite e já disse o seguinte: eu não sei mais o que fazer pelo meu filho. Eu não sei mais o que fazer pelo meu casamento. Eu não sei mais o que fazer acerca do meu trabalho. Ou talvez você entrou aqui se perguntando: eu não sei mais o que fazer por conta do meu pequeno grupo, o que eu devo fazer, quais devem ser as minhas atitudes. Pois a sensação que você tem é que você está correndo como em uma esteira, correndo e não sai do lugar. Por que que muitas vezes isso acontece em nossas vidas? Parece que nada está acontecendo, parece que nós não vemos nenhum agir, nenhuma coisa, nenhum sinal por nenhum dos lados. Talvez seja a falta da bênção de Deus sobre a sua vida. Talvez seja a falta do agir de Deus sobre você, sobre o seu lar. Talvez o que está faltando é uma intervenção divina dentro da sua casa, em sua vida. Porque nós queremos que Deus possa transformar a vida do cônjuge, né? Mas você deveria clamar a Deus para que uma intervenção divina ocorresse em sua vida em primeiro lugar. Muitos ficam preocupados, ou é a esposa preocupada com o esposo, quando na verdade ela deveria clamar a Deus para que os olhos dela fossem abertos, ou que os olhos dele fossem abertos, para que então ele pudesse perceber ao Senhor e então perceber os seus pecados. Ou o que está faltando em sua vida é Jesus entrar no barco da sua vida e conduzir a sua história. Porque quando nós lemos este episódio, nós vemos que as coisas continuaram a mesma. Jesus, aqueles homens trabalharam a noite inteira, de repente Jesus vem, pede o barco emprestado, aqueles homens cansados, talvez frustrados, E Jesus ainda pede o barco emprestado porque ele quer pregar. Sentado-se no barco, ele quer pregar às pessoas. E depois, então, Jesus, após fazer, pregar a sua mensagem, Jesus ainda dá uma ordem àqueles homens, pescadores profissionais. Ei, coloquem um barco mais para o fundo e lancem as redes. Eles lançaram a mesma rede, no mesmo lugar, eram os mesmos pescadores. Qual a diferença? Por que que agora eles pegaram inúmeros peixes? A diferença estava porque Jesus estava ali no barco. Porque era Ele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso sobre tudo e sobre todos. Era Ele que estava ali agora e a voz de comando partiu dEle. A ordem veio de Deus. E é o que precisamos de fato. É Jesus entrar e conduzir o barco de nossa vida. Mas a pergunta é, será se nós mesmo, se nós de fato cremos em Deus? Será mesmo se nós depositamos a confiança em Deus? Será se nós oramos como deveríamos orar? Como eu sempre digo aqui, se a sua oração não move nem você, você quer mesmo que mova Deus? Se você não derrama lágrimas pelos seus pedidos, você quer mesmo que Deus se mova a seu favor? Muitas pessoas adoram pedir, né? Orem por mim. Mas sendo que eles mesmos não clamam a Deus pelos seus pedidos, eles mesmos não choram diante de Deus, clamando ao Senhor por uma intervenção divina, seja dentro dos lares, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho. Eles mesmos não clamam. Talvez você esteja aqui nesta noite e esteja remando sozinho. Há uma grande probabilidade disso. Mesmo frequentando igreja, você talvez possa estar remando o barco sozinho. Como assim, pastor? Quantas vezes nós achamos que nós podemos conquistar as coisas pela força do nosso próprio braço? Porque nós nos consideramos inteligentes. Nós achamos que somos pessoas experientes, que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos de ninguém, que nós somos o cara. Que nós sabemos tudo acerca da nossa vida, do laguinho, né, da nossa vida, que nós dominamos tudo sobre o laguinho do nosso relacionamento, ou seja, do nosso casamento, que nós dominamos, nós temos experiência acerca do laguinho do nosso trabalho, então nós não precisamos de Deus. E Jesus foi categórico ao dizer, sem mim, nada podeis fazer. Só ora aquele que depende de Deus. Aquele que reconhece que ele não pode fazer nada sem Deus, que ele não pode nada se Deus não intervir sobre a vida dele. Como disse Augusto Nicodemos, oração é para os fracos. E aí ele continua afirmando, por isso eu oro. Por que então que Deus, vendo todo o esforço daqueles homens, por que que mesmo Jesus olhando e vendo que aqueles homens trabalharam a noite inteira, por que que Jesus não veio agindo na vida daqueles homens durante a madrugada? Por que que Jesus não entrou naquele barco, não intervém ali, não fez um milagre ali? Por que que Jesus esperou passar a noite toda para depois vir e agir na vida daqueles homens? Primeiro, talvez Jesus não entrou naquele barco, não agiu ali com uma intervenção, justamente porque eles precisavam se render. Ou seja, Jesus estava esperando que eles se entregassem. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos nos entregar, nos render. A noite toda pescando. E agora eles estavam ali lavando as redes para irem embora, para irem descansarem. Talvez aqueles homens estavam cansados e uma grande possibilidade, talvez frustrados. E Jesus diz que, ei, me empresta o barco, que agora eu vou pregar. E se fosse com você? Ou melhor, quantas vezes você não tem uma posição diferente dos discípulos? Quantas vezes no seu dia a dia, nós temos aqui apenas dois cultos na semana, quarta e domingo. apenas dois cultos. A igreja primitiva se reunia todos os dias. Hoje nós temos apenas dois cultos. E talvez seja uma grande dificuldade, mesmo você tendo disponibilidade de horário, de dia, para vir cultuar a Deus. Imagine se fosse você. Será se a sua atitude é igual às dos discípulos? Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada, talvez frustrados, angustiados. E Jesus diz, eu quero o barco. E depois Jesus ainda dá outra ordem àqueles homens. Talvez você trabalhou o dia inteiro. E de repente você chega em casa, a mulher diz, ei, vamos para o culto? Se você pudesse, você matava a mulher. Ou vice-versa. Talvez você trabalhou o dia inteiro, e aí você ouve, ei, hoje tem culto. Muitos já reclamam. Ou talvez você trabalhou a noite inteira, aí chega de manhã, no domingo de manhã, vamos cultuar a Deus. E aí você pode reclamar. Os discípulos não reclamaram. Eles não olharam e disseram, ei, Jesus, hoje não, hein? A noite foi fraca, não deu nada. Nós estamos cansados, angustiados. Não, não, hoje não dá. Não é isso que muitas vezes você está aqui e pode dizer isso? Ah, hoje eu não vou buscar a Deus, não. Ah, mais um culto? Deixa eu vou no domingo. Ah, eu não estou afim hoje, não. Trabalhei tanto. Estou tão cansado. Muitos usam isso como uma desculpa para não buscar Jesus. Para não virem para cultuar a Deus junto com os irmãos, como a Escritura nos ordena. Você não pode estar cansado para cultuar a Deus. Nós não podemos. Por que que nós não podemos estar cansados para cultuarmos a Deus? Ora, porque Deus é tudo que nós temos. Porque é Ele que te mantém de pé. Que se não fosse Deus ter renovado sobre você as suas misericórdias, você não teria visto esse dia raiar. Você só está de pé porque Deus tem cuidado de você. Você só pode ir para o seu trabalho porque Deus foi misericordioso com você. Porque Deus te deu sabedoria, como diz Deuteronômio. Ele nos deu sabedoria para adquirirmos riqueza. Então é por isso que nós não podemos estar cansados para cultuarmos a Deus. Nós não vemos ninguém faltar trabalho porque está cansado. Você precisa ir para o trabalho. Não importa se você trabalha, não dormiu a noite inteira. Mas porque para Deus nós achamos que Deus ele aceita tudo mais ou menos. Né? É um culto mais ou menos, uma vida mais ou menos. Mas nós queremos tudo de Deus. Ou seja, muitos usam isso como uma desculpa para não buscar a Jesus. Pedro, ele não fez isso. Por que que ele não fez isso? Ele sabia que tudo pertence a Deus. O mar pertence a Deus, os peixes pertencem a Deus e tudo que ele possuía pertencia a Deus. Sabe qual que é o grande problema da maioria das pessoas? Eles se esquecem. Eles se esquecem que o nosso sustento não vem do nosso trabalho. Eles se esquecem que o nosso sustento vem do alto. Eles se esquecem que o nosso sustento tem um nome e é Jesus Cristo de Nazaré. Porque é Ele que nos mantém de pé. Nós só estamos respirando porque Ele renovou sobre nós as misericórdias dEle. Senão nós não estaremos aqui. O que você pode fazer? Você pode praticar um exercício, uma atividade física, ter uma alimentação balanceada, mas você não consegue acrescentar um dia à sua existência. Só Deus para nos manter de pé. Talvez os discípulos poderiam dizer, ah, eu não vou oferecer meu barco não, Jesus, que isso? Não, o que oferecer barco depois de uma noite como essa? Mas eles não fizeram, está aí. Simão, o barco está aí. Faz o que o Senhor quiser. Quantas vezes nós ficamos ali relutando com Deus, né? Queremos relutar com Deus, lutar com Deus. Não, Senhor, eu não vou entregar o barco da minha vida, não. Não, Senhor, eu não vou entregar o barco das minhas posses, não. Não, Senhor, eu não vou entregar, não, o tempo da minha vida para o Senhor, não. Não, Jesus, que isso? Vou ter que abrir mão de coisas nesta vida por amor a Ti? Aí é pedir demais, Senhor. Não foi isso que os discípulos disseram. Não foi isso. Você notou aqui no texto? Eles receberam ensino e aí então Deus supriu com o peixe. Primeiro eles foram instruídos por Cristo E depois Cristo, então, faz um milagre e, então, supriu a vida daqueles homens. Sabe qual que é o grande problema hoje, principalmente dentro da igreja evangélica? As pessoas que não querem o ensino. Elas não querem a parte do ensino, da pregação da palavra de Deus. Eles só querem o peixe. E é exatamente isso que muitos líderes religiosos têm feito. Nós não temos pregação do evangelho hoje. Nós não temos nenhuma pregação tratando acerca do céu ou do inferno. Pregações que falam da eternidade são pregações escassas. Pregações que falam da ira de Deus, da doutrina da ira de Deus. Poucos pregadores anunciam esta doutrina. E convenhamos, nós vamos passar aqui 70, 100 anos, talvez o máximo aí para alguns. O que é 100 anos comparado com a eternidade? Não é nada. Não é nada. O problema é esse, as pessoas querem apenas ensino. Elas não querem ensino, elas querem apenas o peixe. Por isso que nós vemos inúmeras comunidades, né, constantemente vivendo de campanha, né? Vivem de campanha após campanha. E é claro, Deus não vai trabalhar de graça. Como assim? Para Deus fazer algo na sua vida, você tem que depositar. E convenhamos, como é que Jesus vai fazer de graça na sua vida? Tem que sacrificar. Você vai ter que abrir a mão, vai ter que enfiar a mão no bolso. Porque senão, como é que você quer que Deus faça na sua vida? Aí vive campanha após campanha. Campanha de como fisgar o peixe. Ou de como fisgar o marido. De como fisgar o emprego, né? Por isso você tem tantas denominações e cada dia é um cardápio diferente para atender um público diferente. Mas nada de ensino sólido sobre a Escritura. Nada de um ensino sólido ensinando as pessoas a lerem a Escritura, a buscarem conhecer a Deus por meio de sua palavra. Nada disso. Nada disso. Isso é algo pesado. Nada de ensino, ensinar as pessoas a meditarem na palavra de Deus, a conhecerem a Deus por meio da Escritura. As pessoas querem apenas pegar o pacotinho da bênção e ir embora. Como disse Augusto Nicodemos, antigamente a função da igreja era instruir as pessoas na verdade. E até o catolicismo, você pega lá muitos padres que davam aula para as crianças. Eram os padres que instruíam. Então, a grande função da igreja era o quê? Instruir as pessoas na verdade. Hoje, a igreja se tornou uma grande fábrica de bênção. Pessoas não estão preocupadas em conhecer a Deus, em se dobrarem diante da palavra de Deus. Você acha mesmo que muitas pessoas querem sair de seus lares e vir para um culto onde elas vão ser instruídas? Não, elas querem apenas pegar um pacotinho prático da bênção, pegar a bênção e ir embora. Não, eu não preciso conhecer isso. Eu nunca vi campanha de 7 dias para conhecermos a Deus. Eu nunca vi campanha 7 dias para que haja convicção de pecado em minha vida. Nunca vi. É sempre campanhas falando de bênção, né, que você vai ser vitorioso, que a bênção está chegando, mas nunca assim, Senhor, abre os meus olhos, Pai. Faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Quebranta, ó Deus, o meu coração. Tira a minha arrogância. Esse coração duro me quebra. Nós não vemos isso. Pessoas que só vão à igreja por causa do peixe, ao conseguirem o peixe, você já sabe o resultado. É claro que elas vão embora. Constantemente vemos isso, não é? Se a pessoa vai à igreja por conta do trabalho, é claro que a hora que ela conseguir o trabalho, ela vai embora. Se a pessoa vem à igreja apenas porque ela precisa de uma bênção financeira ou porque ela precisa de uma intervenção divina em seu relacionamento ou em qualquer outra área da vida dela, a partir do momento que ela receber aquela bênção, é claro que ela vai embora. É a única coisa que ela queria. Elas nunca mais voltam à igreja. Você percebeu aqui os discípulos? Você notou aqui no texto? Os discípulos fizeram uma pescaria maravilhosa. E deixaram tudo para trás. Deixaram tudo. Eles abandonaram a bênção por conta do abençoador. Por quê? Porque eles sabiam que não existe bênção maior do que ter o próprio Cristo conduzindo o barco de nossas vidas. Por isso, eles abriram mão da bênção por conta do abençoador. A maior bênção do cristianismo não é o que Deus pode te dar. A maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. E as pessoas estão preocupadas com coisas materiais. Segundo, por que Cristo talvez não entrou no barco durante a noite? Porque ele espera que você seja quebrantado. Ou espera que você seja quebrado? Se você é pai, você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Como que um pai de família, ele volta para casa de mãos vazias? Qual é o sentimento que um pai de família carrega sobre os seus ombros quando ele volta para dentro do seu lar com mãos vazias? Se você é pai, se você já passou uma crise, se você já passou por um vale do desemprego, por inúmeras dificuldades, como você se sentiu? Nos sentimos impotentes. Nos sentimos fracassados. Como voltar para dentro do nosso lar e o filho vai pedir algo e nós não temos para dar para o filho? Como voltar para dentro da nossa casa sabendo que nós temos contas para pagar? Você tem aluguel para cumprir e você está ali muitas vezes de mãos atadas. Nos sentimos impotentes e fracassados. Neste mundo caído, e com a nossa natureza caída e pecadora, nada nos aproxima mais de Deus do que o fracasso e a humilhação. Neste mundo caído, e nós com essa nossa natureza caída, pecadora e arrogante como nós somos, nada nos aproxima mais de Deus do que o fracasso e a humilhação. Como já disseram, né? Deuses, quando nos querem nos punir, eles nos dão 40 anos de prosperidade. Ou seja, quando os deuses querem nos punir, eles dão 40 anos de prosperidade para a pessoa. Irmão, não tem nada pior para uma pessoa sem Deus do que ela continuar tendo êxito em sua vida. Não há nada pior para uma pessoa sem Deus do que ela continuar tendo êxito em tudo o que ela faz. Porque, convenhamos, uma pessoa sem Deus, e que ela tem êxito, sucesso naquilo que ela faz, automaticamente as pessoas o idolatram, as pessoas colocam um tapete vermelho para eles passarem. Eles são elogiados. E não tem nada melhor para conduzi-los ao inferno do que isso. Continuarem tendo êxito naquilo que eles fazem. Se eu tenho êxito, por que eu vou precisar de Deus? Se tudo está dando certo na minha vida, o bolso está cheio, a conta bancária está cheia, tenho bons carros, bela casa, a família está maravilhosa. Para que precisar de Deus? Não preciso de Deus. Não preciso desse Jesus que vocês tanto falam. Mas e quando Deus permite, em alguns momentos em nossa vida, a tragédia, o fracasso, ou melhor, o aparente fracasso? Eu digo aparente porque a Escritura diz que nós, cristãos, o crente, ele é sempre vencedor. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Somos mais do que vencedores. Mas por que, então, Deus permite em alguns momentos a tragédia, o aparente fracasso? Para que ele possa entrar e ele esteja cuidando de nós. Onde nós olhamos para as nossas vidas, nós estamos sem saída, nós estamos limitados, não há força alguma em nós. Isso ainda é a graça de Deus. Mesmo durante esses momentos de tragédia, de dor, de um aparente fracasso, é Deus cuidando de você. É Deus tratando comigo, com você, nos quebrantando, abrindo os nossos olhos para que nós possamos perceber que nós não somos nada sem Deus. Porque constantemente você olha na Escritura, quando as pessoas prosperam, o primeiro passo que elas fazem é abandonarem Deus. primeira atitude, uma das primeiras atitudes que o homem faz quando ele prospera é justamente abandonar a Deus. Eu não preciso mais dele. Por exemplo, um líder aí de um pequeno grupo. Imagine, ele trabalha. Ele lidera um culto no lar. Ele está ali para servir aqueles irmãos. Está ali para servir a igreja de Deus. Ele tem o seu trabalho durante a semana, durante o dia. Ele tem a sua família, ele tem os filhos muitas vezes. E ele vai para o pequeno grupo, ele se enche do Senhor, ele busca o Senhor, ele teme ao Senhor. Ele continua sendo fiel a Deus, anos após anos, ano após ano. E mesmo assim, parece que o pequeno grupo não avança. Parece que as pessoas não compreendem o que ele está falando. Mas ele continua sendo fiel a Deus. Porque ele se lembra que todo o nosso trabalho em Deus não é em vão. Porque ele sabe que de uma forma ou de outra Deus está tratando com ele. Deus está nos quebrantando, quebrantando o nosso coração, o nosso orgulho, a nossa arrogância. Para que na hora que algo aconteça, para que um milagre, uma intervenção divina ocorra, nós não venhamos a achar, isso é fruto do meu esforço. Isso é fruto do meu trabalho, da minha inteligência. E aí, então Deus vai tratando conosco, vai nos quebrantando. E aí, então quando algo acontece, nós levantamos as mãos para os céus e dizemos, louvado seja o Senhor. Porque se o Senhor não fizer, nós estamos completamente perdidos. Ou seja, antes de sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser despidos da nossa própria força, do nosso próprio ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Se queremos ser cheios do Senhor, da vida de Deus, do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E não se engane, a arrogância, o orgulho, isso não é algo para o seu vizinho, é para você, é para mim. Nós precisamos orar a Deus para que Deus nos quebrante, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos ver o quão arrogante nós somos, quão duro nós somos e o quanto nós precisamos de Deus todos os dias. Para se levantar em Cristo, primeiro você precisa cair em si mesmo. Você precisa cair em si mesmo. Você se lembra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, verso 8 e 9? Paulo diz assim, irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A dificuldade foi tamanha, a tribulação foi tamanha, chegaram a ponto de desistirem da própria vida, desesperar da própria vida. E Paulo diz, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E é isso que eu e você temos que fazer. É depositar em Deus a nossa confiança. Em Deus a nossa esperança. Por que que às vezes algo não aconteceu? Às vezes nós nos perguntamos, será que eu não fiz o trabalho certo? Às vezes o que falta é você fazer a oração certa. É você se prostrar diante do Senhor, dizer, Senhor, sem Ti eu não posso nada. Se o Senhor não vier, ó Pai, não houver, não existir aqui uma intervenção divina, todo o trabalho está perdido. Se o Senhor não vier aqui, Pai, não fizer algo sobrenatural, eu não consigo, eu não dou conta, eu preciso do Senhor, eu preciso, ó Pai, do Teu Espírito agindo sobre mim, agindo dentro do meu lar, no meu casamento, na criação dos meus filhos. Eu preciso do Senhor. Quantas vezes talvez você esteja trabalhando e nada, e você acha que é inútil, pensa que é inútil, não é inútil. Nós temos que trabalhar muito, mas às vezes Deus está nos quebrantando, Deus está trabalhando em nós. Para quê? Para que eu e você possamos aprender a confiarmos nele e não em nós. Talvez você esteja aí passando por inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. E eu sei que muitos dos nossos problemas, muitas das nossas dificuldades, são justamente por conta dos nossos pecados. Porque nós plantamos e hoje nós estamos colhendo. Mas você pode estar ali fazendo tudo certo. Parece que nada acontece. É justamente porque Deus pode estar te quebrantando. Para que você e eu aprendamos a confiar nele e não em nós mesmos. Depositarmos nele a nossa confiança. Terceiro princípio. Ele espera que você chegue ao fim de si mesmo. Né? Talvez Jesus não entre no barco, porque ele espera que você chegue ao fim de si mesmo. Qual que é o lema do mundo? Né? As pessoas dizem, desde que você se esforce, você pode tudo que você quiser. Este é o lema aí. Desde que você se dedique, você pode tudo que você quiser. Quem trabalha sempre alcança. E aí eles dizem, se não alcançou é porque não trabalhou. Mas nós olhamos aqui para Pedro, ele trabalhou a noite inteira. E mesmo assim ele não alcançou nada. Ele trabalhou a noite inteira e mesmo assim ele não alcançou. As pessoas vivem hoje, elas dizem como se tudo dependesse de nós, da nossa força. Nós somos deuses, né? Eles acham que são deuses. Ou seja, eles são superpoderosos. Eles dizem, eu faço a minha sorte. Eu crio o meu destino. São frases de homens confiantes e onipotentes. Homens que se julgam semideuses. Não basta apenas trabalhar. Nós precisamos da bênção de Deus sobre nós. Pedro trabalhou a noite inteira. Mas ele precisava da bênção de Deus sobre ele. Pare e analise. Morreu recentemente aí o Maradona, né? Eu não sou muito fã de futebol, nem entendo nada de futebol, né? Mas todo mundo conhece o cara, conhecia o cara. E não apenas Maradona, inúmeros outros nomes aí do futebol são pessoas de sucesso. E às vezes você olha, né? No caso do Maradona, foi a morte. Um homem adorado, idolatrado, não apenas em seu país, mas talvez aí no mundo, pelo menos em lugares onde pessoas gostam de futebol, automaticamente ele era conhecido. E, de repente, a morte bateu à porta desse homem. Não é um super-homem. Não é um homem de ferro. Não é um homem que pode tudo. Não. E quantas pessoas são assim? O ser humano é assim. Frágil. Extremamente limitado. E quando você olha para esses homens que são considerados fortes, poderosos, e de repente uma doença os destrói, talvez um passo mal dado pode estourar, acabar com a vida daquela pessoa. Ora, você olha para a sua vida, eu pelo menos olho para a minha vida e digo, eu preciso de Deus. Eu saio de minha casa e volto, agradeço a Deus, porque se Deus não me guardar, eu estou perdido. Nós estamos terminando, quase terminando mais um ano, e nós não conseguimos ver, muitas vezes, a bênção de Deus sobre nós. Talvez você não consiga ver a bênção de Deus sobre você porque você planejou inúmeras coisas. Você queria alcançar inúmeros lugares. Mas você não consegue agradecer a Deus porque você está vivo. Porque mais um ano se passou e Deus foi misericordioso com você. Deus te deu mais um ano de vida. E você está respirando. E mesmo assim você não consegue ser grato a Ele. Você não consegue ver a sua fragilidade, o quanto que você é limitado, o quanto que você é pó, como diz a Escritura. Nós somos assim, todos nós aqui, sem exceção. Por maior que seja o esforço humano, sem Deus, sem Jesus, nós estamos fritos. Por maior que seja o esforço humano, sem Deus, nós estamos perdidos. Não foi isso que Jesus disse em João 15, verso 5? Sem mim, nada podeis fazer. Ou como diz o salmista no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela, em vão trabalha o vigia. Se Deus não guardar, acabou. Todo o trabalho é perdido, todo o trabalho vai por água abaixo. Esses homens trabalharam a noite inteira em nada. Talvez você esteja aqui e já tentou inúmeras coisas. Tentou fisgar seu marido, não é? Ou você tentou fisgar a sua esposa de diversas maneiras. Parece que quanto mais se embelezava, parece que quanto mais tentava fazer uma comida saborosa, quanto mais tentava dar um talento, parece que o homem mais longe ficava. Ou a mulher mais longe ficava. Talvez você esteja aqui e já tentou de diversas maneiras, lá no seu trabalho, se dedicou, fez o seu melhor, e parece que nada saiu do lugar. Parece que não saiu do lugar. Talvez você esteja aqui e tentou salvar a si mesmo. E aí você olha e enxerga os seus pecados. O quão distante eu estou de Deus. Meu irmão, a hora que você perceber que você não pode fazer nada sem Deus, e aí você se prostrar, clamar a Ele, você pode ter certeza que Ele vai entrar no barco. A hora que você jogar a toalha e dizer, Senhor, se o Senhor não fizer, se o Senhor não guardar, se o Senhor não vier com uma intervenção divina, tudo isso é trabalho jogado fora. Mas nós precisamos nos prostrarmos diante dEle. Quantas vezes nós nos achamos que somos poderosos, né? Que nós podemos tudo, sou dedicado, faço o trabalho com excelência, então é claro que o resultado vai vir. Claro que ele vai vir. E às vezes Deus vai nos quebrantando. Deus vai nos quebrando para que nós possamos ver na obra de Deus. Às vezes o pastor pode achar que ele pode alguma coisa. Que ele fala bem, porque ele se expressa bem. E então ele não precisa se dobrar diante de Deus. Não precisa clamar ao Senhor. Ele não precisa buscar a presença de Deus, se encher do Espírito Santo. Porque ele fala bem, ele se comunica bem, as pessoas, ele tem características que agradam os homens. E de repente Deus vai o quebrando, para que ele possa perceber que sem Deus ele não é nada. E é isso que eu e você temos que fazer todos os dias, examinarmos a nós mesmos. Será se nós não temos colocado a confiança em nós? No nosso intelecto, na nossa força, no nosso próprio braço. Lembre-se, nós temos que olhar para Deus. Nós temos que falar, Senhor, abre os meus olhos para ver se há algum caminho mau. É, 2020, né? 2020 está aí acabando. Quantas pessoas fizeram planos, cronogramas, alvos, e de repente tudo foi por água abaixo. E o homem continua achando que ele pode alguma coisa. Talvez você esteja me ouvindo aqui nessa noite e continua achando que você pode alguma coisa. Que você é forte o suficiente. Que você pode fazer as coisas acontecerem. Meu irmão, nós precisamos confiar totalmente em Deus, em Cristo Jesus. E nem um pouco em nós. É dependermos de Deus. Essa é uma lição básica e constante do cristianismo. Uma das lições mais básicas e constante ensinada na Escritura é justamente isso. Dependa de Deus. Confie em Deus. Espere em Deus. Repetida de forma exaustiva na Escritura. Espere em Deus, porque nós temos uma grande dificuldade de esperarmos. Vivemos num mundo assim, né, que é tudo prático, tudo rápido. E nós oramos às 19 horas e esperávamos que Deus fizesse um milagre às 18h30 em nossa vida. É assim que muitos de nós agimos. Então aprenda a confiar e a depositar a esperança em Deus. Isso se chama a graça de Deus. Depositar a confiança nele, confiar nele. Que se ele não fizer, nós estamos perdidos. Isso chama a graça de Deus. Nada em mim. Eu não sou nada sem ele. Tudo que eu faço é por meio dele e graças a ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é isso que Paulo vai nos ensinar em Romanos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas aí as coisas começam a acontecer em nossas vidas. E o que muitos de nós achamos? É porque eu sou o máximo. Porque eu me dediquei. Porque eu sou fenomenal. E é por isso que as coisas estão acontecendo. Ele esquece de levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, ele estaria perdido. Sabedoria que você tem foi porque Deus te deu. Simples assim. Como Paulo vai nos ensinar em Coríntios. 1 Coríntios. O que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você se vangloria? Como se não tivesse recebido. Ou seja, por que você está se vangloriando? Se tudo que você tem foi Deus que te deu. Você não tem nada para se vangloriar. Sim, o que temos e somos, tudo vem de Deus. Como diz João 3,27. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Para a gente encerrar, ele espera que a gente trabalhe pela graça, né? Cristo espera que nós trabalhemos pela graça. Conhecer a graça e perceber isso, quando nós conhecemos a graça, então nós olhamos para nós, olhamos para o nosso trabalho e percebemos, sem Deus, sem Jesus, tudo isso é inútil. Mas aí alguém pode perguntar, pastor, mas se tudo que eu recebo é pela graça, então eu não preciso trabalhar. Posso ficar de boa, posso curtir a vida. Você prestou atenção aqui no texto? Quem foi ao fundo? Quem lançou a rede? E quem pescou? Foi Jesus? Não, foi Pedro. Foi Pedro. Levou o barco até o fundo, lançou a rede, pescou, foi Pedro. A rede a ser lançada é a mesma. O que mudou foi o coração. É o coração que muda. Ele continua trabalhando, mas sabendo. É ele que faz por mim. Ele é a minha força. Eu dependo de Deus. Nós não oramos para sermos aceitos por Deus. É justamente o oposto, porque ele me aceitou, é que então eu posso orar a ele. Eu posso clamar ao Senhor. Lembre-se, meu irmão, se você é rápido, inteligente, saudável, tudo que você é, foi porque Deus te fez assim. É ele que te fez rápido, é ele que te deu inteligência. Tudo vem das mãos de Deus. Não podemos nos esquecer. Sem a bênção de Deus, você pode trabalhar a noite toda e nada acontecer. Com Deus, mesmo cansado, triste, ele vai te levar a uma grande pescaria. O que não é a vontade de Deus, mesmo com todo o seu vigor, será em vão. O que é a vontade de Deus, mesmo diante da sua fraqueza, é possível. Que é a vontade de Deus, mesmo diante da sua fraqueza, é possível. Depois de toda aquela frustração, Jesus usando o barco, e agora ele exige algo mais, aqueles homens. Eles estavam exaustos, talvez querendo consolo, e Jesus exige que eles tenham fé, que eles confiassem nele. A vida não é coisas. A vida se resume em pessoas. Mas constantemente nós trocamos as ordens. Achamos que a vida se resume em coisas e acabamos usando as pessoas, né? Ao invés de usarmos coisas, usamos as pessoas. E lembre-se, andar com Jesus é renúncia. Andar com Jesus é renúncia. A conversão genuína sempre implica em alguma renúncia. A conversão genuína sempre implica em alguma renúncia. O convite de Cristo, para mim e para você, não foi como muitos pastores o fazem hoje. Ei, você precisa de uma casa nova? Venha, Cristo vai te dar. Você precisa de uma porta de emprego? Ei, venha, Jesus vai te dar. Você precisa de um casamento? Venha, Jesus vai te dar. E eu creio em todas estas coisas, que Deus pode nos abençoar financeiramente, que Ele pode nos suprir, mas isso não é o centro do Evangelho. Isso não é o centro do cristianismo. Jesus, quando nos fez o convite para seguirmos a Ele, foi categórico ao dizer: se você quer me seguir, negue a si mesmo. Se você quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, vai chegar um dado momento de sua vida que você terá que abrir mão, muitas vezes, do dinheiro, muitas vezes dos sonhos, muitas vezes do status, né? E algumas vezes até mesmo de companhia. Se você é um cristão genuíno, há uma grande probabilidade de chegar num determinado momento e precisar fazer isso. Aqui está a grande diferença da pregação genuína do Evangelho para o falso Evangelho, que promete que você pode ter Cristo e tudo mais. Você não precisa renunciar nada, que Cristo vai realizar todos os seus desejos, como se nós vivêssemos dentro de uma bolha. Não. Jesus foi categórico ao dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus foi categórico ao dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que eu e você temos que fazer é nos prostrarmos diante dele e buscarmos a Ele.